polêmica da escola cívico-militar, né? Está a deputada Valéria Bolsonaro hoje pela manhã. Ela não citou o nome do vereador Gustavo Peta, mas disse, entre outras situações, de que o vereador havia pagado, contratado uma pessoa para tentar impedir a colocação da Escola Cívico-Militar, a implantação da Escola Cívico-Militar aqui em Campinas. O vereador Gustavo Peta está na linha com a gente. Vereador, boa tarde, bem-vindo ao CBN Total.
Boa tarde, Marco Guarizo, todos os ouvintes da Rádio CBN Campinas.
O senhor teve acesso a essa declaração da deputada?
Olha, Marco, tive acesso, sim. Na verdade, as declarações da deputada são marcadas por uma atitude leviana, mentirosa, em relação a vários aspectos. Mas em relação a esse tema da professora Catarina Almeida, que é professora doutora pela USP, pós-doutoranda pela Unicamp, professora da Universidade de Brasília e integrante do observatório que estuda o assunto da militarização das escolas no país e no Distrito Federal, essa professora, a professora Catarina, veio à Comissão de Educação da Câmara de Campinas pagando seus próprios custos, né? A Comissão de Educação da Câmara não fez esse pedido, não pagou a vinda dela, muito menos o vereador que fala, mas a professora veio dar uma grande contribuição sobre esse tema, até porque é uma estudiosa do assunto, inclusive pós-doc na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, e foi muito importante. Aliás, esse debate foi o primeiro debate sobre esse tema que, infelizmente, os integrantes do Ministério da Educação e também os parlamentares que são favoráveis à militarização das escolas não estiveram presentes, mesmo tendo sido convidados pela Comissão de Educação da Câmara de Campinas.
E sobre o que ela disse, né, que o senhor saiu escoltado de lá, o que o senhor tem a dizer sobre isso?
Outra mentira, né? Aliás, é uma atitude típica da família que ela se diz fazer parte, né, da família Bolsonaro, né, que muitas vezes ataca as instituições democráticas, utiliza de mentiras para tentar mobilizar as pessoas. Né? Eu estive na escola por diversas vezes. Aliás, a decisão da justiça, que foi feita depois de um estudo muito bem elaborado pelo Ministério Público, foi comemorada pelos professores da escola. Né? Foi, inclusive, uma decisão, quando foi anunciada pela Secretaria Municipal de Educação, foi aplaudida por professores e por pais de alunos também. É evidente que o tema é polêmico. Existem pais que estão se posicionando de maneira favorável ao projeto, mas existem muitos pais que estão também preocupados e questionando essa alternativa da militarização das escolas. Então, se eu fui escoltado por alguém, eu fui escoltado pelos professores, por alguns pais de alunos, que comemoraram a decisão da justiça, que foi uma decisão muito bem fundamentada, né? Porque um debate feito às pressas, sem respeito ao contraditório, atropelando o processo democrático, não teria como terminar sem uma intervenção do Poder Judiciário, que de maneira muito clara e objetiva disse: não, esse tema é um tema muito complexo, muito polêmico, então tem que ter tempo para o debate. Não pode ser feito às pressas, no período das férias, né, sem levar em conta a necessidade de uma ampla discussão, para que depois dessa ampla discussão seja feita uma consulta democrática a todos os integrantes da comunidade, para que a decisão possa ser tomada.
Mas aí fica a dúvida, né, vereador? Se vai para depois das férias, por que que a gente não vai conseguir, ou a escola, né? A gente não vai conseguir colocar a escola, né, o funcionamento nesse modelo no início do ano letivo, né?
Mas veja, essa é uma decisão que precisa de tempo para ser tomada. Não pode ser feita às pressas em última hora, como a Prefeitura de Campinas e o Ministério da Educação queriam, porque envolve muitas mudanças. Aliás, é um projeto que já é alvo de questionamento no Supremo Tribunal Federal, porque há um questionamento grande sobre o respeito à gestão democrática, o respeito à diversidade. Em muitos estados que projetos similares a esse foram implementados, o que nós vimos foi, na prática, expulsão de alunos com algum tipo de dificuldade no aprendizado, desrespeito à diversidade, que é algo que a gente tem que valorizar e promover, né? Problemas de várias ordens, né? De bullying contra pessoas que muitas vezes são alvos já de preconceito na sociedade, e esse preconceito também aparece dentro da escola. Então, são muitos problemas para um projeto extremamente polêmico que não poderia ser aprovado e implantado da noite para o dia, como pretendeu a Prefeitura Municipal de Campinas e o governo federal. Por isso que o Judiciário atendeu um pedido liminar do Ministério Público em uma ação assinada por 4 promotores. Então, é uma ação muito bem fundamentada e elaborada pela instituição Ministério Público. E quando a deputada ataca um promotor, ela está atacando a instituição Ministério Público. Aliás, essa é a prática política da família Bolsonaro, né? Desqualificar as instituições que fiscalizam e que atuam na sociedade e que fiscalizam o Poder Executivo. Então, a gente vê isso toda hora, né? A mídia, a imprensa livre, o Ministério Público, muitas vezes o Parlamento. É uma tentativa de desqualificar instituições democráticas que precisam ser respeitadas e valorizadas por aqueles que defendem a democracia no nosso país.
Ô, vereador Gustavo Petra, quando cita a família Bolsonaro, né, e a deputada Valéria Bolsonaro, a gente sabe que ela tem um parentesco de longe com o presidente da República, na verdade o marido dela, né? Mas aí fica, já chega o ouvinte aqui arrebentando com a gente, que nós estamos sendo parciais, porque não vai ouvir a família Bolsonaro e o nome do senhor não foi citado. O nome do senhor não foi citado, mas o vereador que tomou a frente, só para deixar claro para o ouvinte, que tomou a frente para discutir e tentar até impedir, não sei se eu estou certo nessa frase que eu estou falando para o senhor ou não, foi o senhor, né? Fica muito claro que a palavra da deputada Valéria Bolsonaro, hoje pela manhã, que a gente repetiu aqui na programação, foi para o senhor, né?
Não, ela falou, presidente da Comissão de Educação, né? Então isso é evidente que diz respeito à nossa ação política. Mas é importante dizer que nós entramos, sim, com uma representação do Ministério Público exatamente para garantir o debate democrático, o tempo suficiente para que todas as partes sejam ouvidas, para que o contraditório seja respeitado e que um projeto como esse, que na nossa visão possui consequências muito ruins para a gestão democrática, para o respeito do trabalho do diretor, do professor... Essa é uma escola que fica no São Domingos, que não tem nenhum problema mais grave relacionado à violência. Né? Nós conversamos com os diretores, com os professores. As dificuldades que existem na escola devem ser resolvidas com outros tipos de ação, como, por exemplo, a contratação de mais professores, como, por exemplo, o maior investimento, né, na infraestrutura da escola e assim por diante. E não com medidas que visam garantir uma chamada disciplina a partir do medo, a partir da imposição de regras e de condutas que são perfeitamente aceitáveis nos ambientes militares, não no ambiente escolar, que é um ambiente do respeito à diversidade, à democracia, ao papel do professor, do pedagogo. A RDB do nosso país, por exemplo, diz que todos aqueles que vão trabalhar na escola precisam ter determinados tipos de qualificação e formação. E esse projeto desrespeita isso. Diz que a questão de formação e pedagogia não precisa ser critério para atuar diretamente com os alunos. Então, é um outro ponto que a gente levanta de preocupação. Mas eu acho que nós estamos numa sociedade ainda que existe espaço para o debate democrático e por isso que o Poder Judiciário atuou para a garantia desse debate e dessa consulta feita de maneira razoável, com tempo hábil para discussão, para o debate e para a conclusão que vai ser tomada num futuro próximo.
Vereador, tem uma pergunta de um ouvinte aqui. Por que não deixa a população decidir? Claro que não é um plebiscito, um referendo, mas essas discussões elas são abertas para as pessoas? Como que está funcionando isso?
Olha, eu até acho, no Marco Arizo, que assim, é típico da decisão que está prevista a consulta à comunidade escolar daquela região, mas é uma discussão realmente que deveria ser mais ampla, porque esse é um projeto do governo federal, do governo Bolsonaro e do ministro da Educação, de militarizar todas as escolas do país. Então, nós não podemos permitir que... Ah, é uma escola só. É uma escola no início do projeto. A pretensão do atual governo federal é que esse modelo seja levado para todas as escolas. Então, nós temos que ter muita responsabilidade em consultar, em discutir, em debater. E é evidente que a consulta é um instrumento que eu particularmente respeito muito e acho democrática, mas ela tem que ser feita num processo que permita a discussão e o debate, não de maneira atropelada, como pretendia a Prefeitura Municipal e o Ministério da Educação. E foi por isso que o Ministério Público, a partir da ação de 4 promotores da cidade e a partir de uma decisão da juíza da cidade, aqui da comarca de Campinas, tomou a decisão em liminar do cancelamento, da suspensão do processo naquele momento.
Bom, tem algumas situações aqui, é uma situação até pessoal, vereador, mas por se tratar de uma pessoa pública, eu vou fazer a pergunta do ouvinte aqui. Ele está perguntando se o senhor estudou em escola pública, se tem filho em escola pública, porque, segundo a opinião do nosso ouvinte aqui, que não se identificou, gostaria até que tivesse identificado para passar essa pergunta, segundo ele, está uma bagunça. Eu queria que o senhor respondesse.
Olha, eu estudei no Marechal Malé, em Campinas, estudei no Matozinho, estudei no Aníbal de Freitas, e eu conheço de perto os problemas da escola pública, né? São escolas que possuem muitas dificuldades. Por exemplo, é muito diferente a rede municipal da estadual. A rede municipal tem uma qualidade superior, tem uma condição superior e melhor para os profissionais, para os professores, para os funcionários. E possui índices de avaliação até que interessantes, né? Lógico que a gente precisa melhorar, avançar, mas é uma rede que deve ser defendida, porque nós conhecemos muitas escolas com projetos super interessantes e que precisam melhorar por conta, muitas vezes eu digo sempre, do déficit de professores. A prefeitura está programando um concurso para esse ano, ele é muito importante, porque esse déficit acaba criando muitas vezes descontinuidade, muitas vezes você não tem o professor substituto e em algum problema de doença os alunos ficam por um período sem o professor daquela disciplina. Então, são problemas que nós precisamos corrigir, né? E eu tenho feito muitas críticas à prefeitura, principalmente nesse aspecto. A rede estadual, aí o problema já é muito maior, porque os professores recebem muito mal, né? Os professores são desvalorizados, né? Isso historicamente, há algumas décadas. Isso tem feito com que as escolas muitas vezes se tornem ambientes mais violentos, ambientes com maior dificuldade no processo de aprendizado. Agora, eu não vejo como a solução para esse problema você substituir o papel do diretor, que é formado em pedagogia, que estuda o tema, por um militar da reserva, um PM da reserva. Aliás, os militares, os PMs, os bombeiros cumprem um papel muito importante na sociedade, mas eles possuem atribuição para isso, formação para isso. O ambiente escolar é um outro ambiente, que exige um outro tipo de formação. Então, é isso que a gente tem questionado há muito tempo. Mas, para o ouvinte que questionou em relação a onde eu estudei em Campinas, eu estudei em algumas escolas públicas, tive bons professores, tive também algumas dificuldades em alguns momentos, mas sou um defensor árduo da escola pública e na busca da sua qualidade, principalmente na valorização dos educadores.
Bom, Está vazando o áudio do teclado, é muito ouvinte mandando pergunta aqui. Vereador Gustavo Peta, tem uma questão que muitos estão abordando aqui, pelo menos é um entendimento, né, desses ouvintes que estão mandando a mensagem. Que as escolas hoje, que não são cívico-militares, são apenas civis, são escolas que estão tomadas pela violência, né? Com a agressão de professores. Aí nem se faz distinção, pelo menos na opinião dos nossos ouvintes aqui, do que é municipal, do que é estadual, como o senhor até acabou de dizer. A questão, essa questão das escolas serem civis, o senhor pensa dessa forma também, que está tendo essa violência, né? Essa falta de respeito?
Mas o problema não é ela ser civil, né? Veja, nós temos escolas particulares em Campinas com grande qualidade, elas não são militares e com bastante disciplina. Nós temos escolas municipais sem problemas de violência. Eu cito, inclusive, a escola Odila, a escola em questão. Não há nenhuma demonstração, nenhum fato de violência na escola nos últimos anos. Então, assim, está se criando um diagnóstico para a solução do problema, no caso, por exemplo, das escolas municipais, que não existe. Não há um problema grave de disciplina nas escolas municipais. Nas escolas estaduais, já há problemas relacionados à violência, e isso é um fato. Agora, é preciso atacar na raiz os problemas, né? Então, um professor no estado de São Paulo que recebe na faixa de 2 salários mínimos, né? E que muitas vezes precisa fazer bico para complementar o seu salário, não pode se dedicar integralmente à escola. Na primeira hipótese que tem, muitas vezes, de outro emprego, acaba preferindo outro emprego do que ser professor. Esse não é um problema grave que nós temos? Né? A infraestrutura das escolas estaduais, os laboratórios que estão abandonados, as quadras que estão descobertas, muitas vezes sem uma infraestrutura adequada, o déficit de professores, esses são os problemas da educação no estado de São Paulo. Né? A gente deveria atacar por aí. E não criar, vamos dizer assim, um marketing em torno de uma proposta que é vendida como uma solução para o problema da disciplina ou para os problemas da violência e que não resolverão os problemas, de fato. Nós não estamos aqui falando das escolas militares, que são escolas que existem em alguns estados, que são mantidas pelas Forças Armadas para formação de militares. Escolas com grande investimento, um investimento muito maior do que as escolas públicas, e que cumprem o seu papel. Nós estamos falando de militarizar as escolas atuais, colocando como solução para os problemas que os ouvintes falam, que eles possuem total razão, os problemas ligados à violência, etc., na presença de militares da reserva ou de PMs da reserva. Eu não acho que essa seja a solução mais adequada para um problema complexo que precisa, na verdade, ser enfrentado com mais investimentos, com valorização do professor, do diretor, dos funcionários, dos educadores, com investimento na infraestrutura, em laboratórios, né, na parte de integração com o mundo virtual e tudo isso.
Bom, tem muitas, muitas mensagens chegando, vereadora. Eu não vou conseguir colocar todas no ar, peço até desculpas aos ouvintes, mas tem algumas, por exemplo, tem pessoas aqui que estão contestando, né, que não há problema nas escolas municipais, aí mandaram links de notícias aqui, aluno bate em outro no pátio da escola, e notícia de setembro deste ano, mas também tem outras questões aqui, como uma delas da administração da escola, que os professores podem, aqui a opinião do ouvinte, os professores podem ser bons professores, né, bons pedagogos, mas precisaria de uma diferença, né, na administração escolar, algo que os militares poderiam fazer. O que o senhor diz sobre isso?
Olha, primeiro que eu não falei que não há problemas nas escolas municipais. Eu sou, inclusive, um vereador da oposição aqui em Campinas, né? Tenho feito diversas críticas, a Comissão de Educação tem feito diversos debates sobre os verdadeiros problemas da educação. Como eu já falei, né? Déficit de professores é um deles, né? E outras questões que nós precisamos enfrentar. Nós tivemos diversos debates sobre alguns retrocessos que estavam acontecendo na educação especial, que é algo também muito importante no município, sobre a questão da merenda, teve problemas graves na merenda escolar durante o ano passado em Campinas, também de diminuição da qualidade. Então, eu acho que existem problemas, mas os problemas das escolas municipais não são, os principais problemas não estão ligados à questão, por exemplo, da violência e disciplina. Isso os dados comprovam. É, em relação aqui essa questão da gestão, veja, nós temos diretores que se formam também para ajudar na administração, né? Que realizam concursos, que estudam para os concursos, que se qualificam. Então, eu acho que a melhor maneira de enfrentar isso, onde há esse problema, é você qualificar melhor os diretores, os gestores das escolas públicas, e não substituí-los por outra categoria que não tem a vivência e a formação e o conhecimento para lidar com a educação e a pedagogia.
Vereador Gustavo Peta, quero agradecer, né? A gente chamou o senhor aqui pelas palavras da deputada Valéria Bolsonaro. Quero dizer que tem muitos ouvintes a favor da escola militar, tem muitos ouvintes contra a escola militar, muitos mandando mensagem aqui. Lamentavelmente, a gente não consegue responder por uma questão de tempo, mas eu quero agradecer o senhor e a gente esperar que as coisas se resolvam o mais rápido possível, que se implante a escola ou não. O que não pode é deixar essa dúvida aqui na cidade de Campinas. A Comissão de Educação da Câmara vai continuar discutindo isso, vereador. Muito obrigado pela entrevista aqui ao CBN Total. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Marco Guarizo. Eu agradeço a oportunidade de falar com todos os ouvintes da Rádio CBN, de conversar com vocês e que a gente possa continuar acompanhando esse processo, garantindo, né, um debate democrático e, evidentemente, a decisão da cidade sobre esse tema. Muito obrigado.
Obrigado.